Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos agradecer a sua sintonia e a sua audiência ao nosso programa. Você sabe que o nosso projeto é estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir desses programas radiofônicos. O nosso alvo é que, durante 5 anos, estudemos toda a Bíblia Sagrada. Estamos nos aproximando já do 3º ano do programa, e assim queremos convidá-lo a continuar firme conosco, nos dando o privilégio da sua atenção. Nós fazemos isso porque cremos que o estudo sério e profundo da Palavra de Deus nos faz conhecer melhor a sua vontade e, ao aplicarmos a sua vontade às nossas vidas, certamente estaremos agradando o nosso Deus. Eu quero, então, incentivar a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, que nos escrevam sobre o estudo da palavra, também como tem sido a recepção do nosso programa aí na sua região, e talvez perguntando, esclarecendo algumas dúvidas que vocês tenham. O nosso propósito, o nosso alvo no programa é exatamente esse. Queremos interagir com vocês e que vocês mantenham essa comunhão, esse contato conosco. Foi sobre uma dessas questões que recebemos um e-mail da irmã Jota, lá de Porto Velho, em Rondônia. Essa foi a sua mensagem. Pastor Itamir, obrigado por suas orações, elas têm me feito muito bem. Que Deus proteja sempre o Senhor e todo o seu ministério. Não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo sintonizar a HCJB para ouvi-lo através da Bíblia no horário das 20h30. Houve uma mudança no horário? Só estou ouvindo o programa pela internet, mas graças a Deus por isso, pois o programa é muito importante para mim. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra, administrando bem as circunstâncias e o seu tempo. Como já lhe respondi pelo e-mail, já tomamos as devidas providências e certamente esses inconvenientes foram solucionados. Mas queremos que Deus lhe tenha recompensado também por sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua palavra. Nós agradecemos a Deus porque, através da internet, nós temos alcançado muitas pessoas, muitos ouvintes têm dado esse retorno para nós. E por isso, então, quero te estimular também. Tente sempre nos ouvir pela internet, porque facilitaria muito a sua vida. A qualquer momento durante o dia, você pode clicar lá no www.transmundial.com.br, ir para o nosso link, ir para o nosso ícone do Através da Bíblia e ir lá ouvir o nosso programa a qualquer hora do dia. Faça assim, mas nós entendemos também essa questão da rádio e já tomamos as devidas providências. Compartilhe conosco as suas dúvidas, compartilhe conosco as bênçãos que você tem recebido desse programa e nós ficaremos muito gratos por esse seu retorno. Nós agradecemos a você lá de Porto Velho também, as suas orações e também a divulgação do nosso programa. E para cada um de vocês que são nossos ouvintes assíduos, pedimos também que façam isso. Propaguem o programa por tantos outros amigos, irmãos e parentes que vocês conheçam. Nós queremos que a nossa família de estudantes da Bíblia cresça cada dia mais. Para isso também pedimos as suas orações, para que o Senhor nos capacite para completarmos esse ministério que Ele tem nos dado. Por isso, nesse momento também, nós vamos orar. E eu convido a que você também se coloque diante de Deus com essa oração. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela tua misericórdia, pela maneira tão bondosa como tu nos tratas. Senhor, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Suplicamos também, Pai, a tua bênção para os nossos ouvintes lá de Rondônia, lá de Porto Velho. Que o Senhor derrame sobre cada um deles a sua preciosa e rica bênção, suprindo as suas necessidades. Senhor, te pedimos que o Senhor atenda às nossas orações de todos nós que nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Nós pedimos a tua bênção e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje nós vamos estudar no livro Cântico dos Cânticos, o capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1. Esse é o terceiro cântico, ou a terceira cena dessa história de amor entre a Sulamita e o rei Salomão. Nesse texto, que é considerado por muitos estudiosos como a seção central do livro do Cântico dos Cânticos, o personagem masculino, o amado da Sulamita, é identificado por duas vezes como o rei Salomão. E por seis vezes, a personagem feminina é identificada como a Sulamita. Mas ela é identificada também como esposa. Ora, esse tratamento não se vê no restante do livro. E isso indica, então, que estamos diante da narrativa poética do cortejo nupcial. Essa indicação tem sido aceita por muitos estudiosos como as núpcias de Salomão com a filha do faraó. Mas na opinião de muitos outros estudiosos, principalmente o texto do capítulo 3, dos versos 6 a 11, é aceito como a se referir ao casamento de Salomão com a Sulamita, concretizando esse grande amor. O namoro chegara ao fim. Agora teria lugar a cerimônia de casamento. O noivo chega resplandecente e, excitada, a bela jovem chama as suas companheiras para apreciarem a cena. Nesse texto considerado, então, como o coração do livro, Salomão chega para reivindicar a sua noiva. O título para esse texto, então, é Salomão chega para reivindicar a sua noiva. E aqui, então, se define a união tão desejada por ambos. Aqui também se encontra sete etapas dessa cerimônia tão esperada pelos nubentes. A primeira etapa se vê no verso 6, onde o coral descreve o cortejo nupcial. Na NVI nós lemos o seguinte: o que vem subindo do deserto com uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores, o que é que é? O que é que vem subindo pelo deserto? Na nova tradução, na linguagem de hoje, lemos as seguintes palavras: o que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça, de mirra e de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores? O que é aquilo? Querido amigo, na verdade, o que temos aqui é o coral que foi convidado pela Sulamita para essa cerimônia tão pomposa O coral vê ao longe essa nuvem, essa poeira no deserto, e faz essa pergunta. Essa coluna de fumaça é o perfume da mirra que se queima, relembrando uma queima cerimonial. São mencionados a mirra, o incenso de âmbar, são mencionados também as especiarias ou os pós aromáticos, isso é, os perfumes vendidos pelos mercadores. O que temos aqui então é uma cena muito interessante e uma cena que exala um perfume ímpar. Por quê? Estamos à porta da celebração do casamento e vem Salomão na sua carruagem, uma carruagem completamente perfumada, uma carruagem bonita, uma carruagem que chama atenção e uma carruagem que exala o perfume de mirra, o perfume de outros pós aromáticos para a ocasião, propício para a ocasião. O que encontramos aqui então é que nessa celebração do casamento há muita poesia, há muito perfume, há muita beleza no ar. A segunda etapa dessa cerimônia tão marcante, nessa segunda etapa em que Salomão chega para reivindicar a sua noiva, nos versículos 7 a 11, nós encontramos o coral descrevendo ainda em detalhes a comitiva real. Diz assim a Bíblia: vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, o seu teto é de ouro, o seu banco foi estofado em púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que a sua mãe lhe deu no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Na linguagem de hoje, nós lemos a seguinte expressão. Olha, é a liteira do rei Salomão. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal, a sua guarda de honra. Todos eles sabem usar muito bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer, é da madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata e o seu teto era de tecido bordado a ouro, as suas almofadas forradas de fino tecido vermelho. Foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Jerusalém, versículo 11. Venham ver o rei, é o rei Salomão. Ele está usando a coroa que recebeu da sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Querido amigo, o que temos aqui é o coral ainda descrevendo aquele caminho tão esperado pela Sulamita, um caminho que vem sendo percorrido pela comitiva real do rei Salomão para que as bodas aconteçam. Salomão vem nesse cortejo acompanhado ou talvez até escoltado por 60 valentes soldados. Os soldados reais, é a guarda de honra pessoal. Esses soldados podem ser uma referência, e certamente são uma referência, àqueles valentes de Davi, que estudamos lá em 2 Samuel 23, 8. Seriam, então, eles um novo grupo, agora servindo ao novo rei, ao rei Salomão. É descrita também em detalhes a sua carruagem, uma carruagem muito bem feita, finíssima, com madeira do cedro do Líbano. Era uma madeira muito preciosa. Essa madeira foi usada para a construção do Templo de Salomão. Nessa madeira havia traves de prata, revestidas de prata, traves, o teto todo revestido de ouro, toda almofadada com tecido de linho vermelho. Ora, então, era uma liteira, era uma carruagem feita especialmente para aquela ocasião. E nessa ocasião também, o rei Salomão vinha com a sua coroa real que ele tinha recebido da sua mãe. O que temos aqui então é uma descrição de um cortejo especial, de um cortejo de grande alegria e de grande pompa, porque aquele seria o dia do casamento do rei Salomão com a sua amada Sulamita. A terceira etapa que é descrita nessa vivência está no capítulo 4, versículos 1 até 5. E aqui você pode imaginar o seguinte: Salomão está percorrendo esse trajeto, está chegando perto da casa da sua amada, e Salomão começa a descrever para si ou para algum acompanhante na carruagem, ele descreve a beleza da sua amada. Na NVI, nós temos essas palavras de Salomão: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Os seus olhos, por trás do véu, são pombas. O seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Os seus lábios são como um fio vermelho. A sua boca é belíssima. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Os seus dois seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. A nova linguagem de hoje traz essas expressões para descrever como Salomão via a sua bela Sulamita. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor atrás do véu. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como as ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos estão bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha através do véu. Você tem o pescoço bonito e macio, elegante como a Torre de Davi, onde estão pendurados 1000 escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Ora, querido amigo, o que nós temos aqui, então, é enquanto o cortejo vai se aproximando da casa da Sulamita, Salomão relembra e descreve a beleza da sua amada. Menciona os olhos, menciona os cabelos, os dentes, menciona os lábios, o rosto, menciona o pescoço e os seios. E nessa descrição se percebe pureza, se percebe delicadeza, se percebe gentileza, numa delicada poesia de profundo amor para com sua amada. Certamente há um toque de sensualidade. Mas é interessante percebermos que essa sensualidade faz parte do relacionamento que Deus previu e proporcionou para que um homem e uma mulher vivam quando então estão apaixonados e vão para o casamento. Esta atração física é alguma coisa abençoada por Deus, não apenas para a procriação, mas também para a satisfação de cada um de nós. A quarta etapa nesta descrição desse cerimonial, nós encontramos no verso 6. Nós temos então a resposta da amada que vai encontrar o seu amado já nas montanhas. A NVI diz assim: enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, eu irei à montanha da mirra e à colina do incenso. e a linguagem de hoje, mostra a seguinte expressão da Sulamita: eu irei até a montanha da mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ora, aqui nós encontramos a Sulamita se referindo aos lírios que crescem ao sopé do Monte Carmelo. Esses lírios, quais flores do campo, crescem entre os espinhos das rosas, os quais são apanhados pelos pastores que os oferecem às suas amadas também. A Sulamita, então, vai ao monte demonstrando o seu amor por Salomão. Ela vai ao monte para colher essas especiarias para oferecer ao seu amado. Enquanto ele vem, ela vai de encontro a ele para buscar aromas, flores, para embelezar ainda mais a cerimônia. A quinta etapa se vê nos versos 7 a 15, onde vemos o amado mais uma vez descrevendo a beleza da sua amada. Eu quero ler, na linguagem de hoje, essa descrição. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo dos montes, venha, minha noiva. Desça do alto dos montes, onde vivem os leões e os leopardos. Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola do seu colar, você roubou meu coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm o cheiro dos montes do Líbano. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem. Crescem como um pomar de romãs e dão as melhores frutas. Nele existe ena e nardo. Existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes do Líbano. Ora, o que vemos aqui então é novamente Salomão descrevendo a beleza da sua amada e diz que ele foi cativado pelo olhar da Sulamita. Na verdade, temos aqui uma descrição da beleza da Sulamita e essa moça realmente devia ser algo especial que tinha conquistado o coração do rei Salomão num primeiro encontro. A sexta etapa se vê no verso 16, no finalzinho do capítulo 4, onde vemos a declaração e o desejo da Sulamita. Diz assim, então, verso 16: acorde, vento norte, venha, vento sul, sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao meu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Na linguagem de hoje, lemos o seguinte: levante-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. A Sulamita aqui expressa o seu desejo de que rapidamente, que urgentemente, se efetive a cerimônia que a faça concretizar o seu desejo de ver-se desposada pelo seu amado. E, em sétimo lugar, na sétima etapa, se vê no versículo 1 do capítulo 5, onde lemos o seguinte: o amado está respondendo que já está de posse daquilo que ele veio buscar. Diz assim: entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. E na linguagem de hoje: já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e as outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Com essas palavras, querido amigo, o noivo, provavelmente Salomão, expressa sua convicção de que agora tinha conseguido aquilo que o seu coração desejava. Isto é, agora estava efetivado o casamento e os dois poderiam participar daquele momento de intimidade sob a bênção do Senhor, deliciando-se um com o outro. porque esse é o plano de Deus para a vida conjugal. Querido amigo, estamos terminando esse programa e o meu desejo é que você reflita nesse poema e que a sua vida conjugal seja sempre bela, poética, romântica, mesmo que o seu casamento já esteja durando muitos anos. O amor deve ser o vínculo da nossa união. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça.